Voltamos a apresentar Araripina Urgente. Araripina Urgente. Roberto Gonçalves.
Pronto, de volta aqui pela Arari FM, a Rádio Forte do Sertão e também pelo sistema Betson de Comunicação em todo o Sertão Central. Agora são 7:50 em Pernambuco, 7:50. E amanhã, né, Pernambuco todo entra aí mais uma quarentena, mais uma fase de restrição, fechamento do comércio não essencial. E eu estou ao telefone com o prefeito de Araripina, doutor Raimundo Pimentel, que conversa conosco sobre essas novas medidas aqui em nosso estado e nosso município. Prefeito, muito bom dia, prazer falar com o senhor.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes da Arari FM. Mais um momento difícil, né? Que na verdade a gente continua, né, vivendo um momento muito difícil. Mais uma vez tivemos aí ontem, no país inteiro, um recorde de óbitos pela Covid-19. O país caminhando aí para 300 mil mortes pela Covid-19. E a gente também, assim como todo o Brasil, enfrentando esse cenário de muita dificuldade, né, Roberto? Muita luta contra essa doença traiçoeira, essa doença terrível. Né? E agora o governador decretou, né, mais um período aí de restrição à movimentação das pessoas, ao distanciamento social, a paralisação das atividades consideradas nesse momento não essenciais. Né? A gente sabe que tudo isso tem um impacto muito forte na economia. Mas, por outro lado, é sempre aquele dilema, né, que todos os gestores estão vivendo. Né? De um lado, tentar salvar vidas, de outro lado, tentar salvar os empregos, né, e as empresas. E nesse fio da navalha, a gente vai aí tentando justamente buscar aí um equilíbrio, uma equação que consiga salvar o máximo de vidas possíveis, que, afinal de contas, é o mais importante de tudo. Né? Então, nesse momento, a gente inicia aí, o decreto, o governador já baixou o decreto, já há alguns dias. Tivemos ontem uma reunião, né, remota com o governador, com os prefeitos de toda a região do Sertão, Sertão Central, Sertão de São Francisco, Sertão do Araripe, e justamente alinhando essas decisões. Né? Aqui a gente também fez alguns ajustes, a questão da movimentação da feira, estamos mantendo aí a feira para sexta-feira, né? Manter aí para justamente a gente, no sábado e domingo, a gente ter, né, uma redução mais forte aí da mobilidade das pessoas, né? E tentar, né, a todo custo, lutando para a gente montar mais 20 leitos de UTI. Estamos aí empenhados aí junto com as irmãs do Hospital Santa Maria, o governo do estado, né, que autorizou esses novos 20 leitos, e a gente espera com isso evitar o pior, né, que é o que a gente está vendo aí em alguns estados, pelo Brasil afora, das pessoas morrerem nas portas dos hospitais, né, morrerem asfixiadas, com falta de ar, né, sem ter acesso a um leito hospitalar, sem ter acesso a um leito UTI para ter os cuidados intensivos. Então, são essas medidas que, infelizmente, são necessárias nesse momento. Na verdade, seriam necessárias medidas até mais rígidas. Né? Infelizmente, como eu disse, né, tem se buscado sempre esse equilíbrio aí, essa equação entre a luta para salvar vidas, né, e preservar a economia, preservar os empregos, né, o comércio, principalmente, que sofre muito com medidas restritivas como essa, mas é isso que tem sido possível fazer para evitar sempre o pior, Roberto.
Então, o que a gente entende é que tudo depende, né, nos próximos dias, da quantidade, do avanço, né, da quantidade de casos do coronavírus aqui, porque essa medida aí restritiva, né, essa quarentena, são para 11 dias, exatamente. Mas é claro que se as coisas não melhorarem, pode ser prorrogada, né, prefeito? Então precisa aí também a participação do povo.
Inclusive, Roberto, o próprio ciclo da doença, não é? O próprio ciclo da doença, ele é de 14 dias, né? Então, a quarentena, eu tô dizendo sinceramente, porque, na verdade, eu entendi que o governador tomou uma medida, né, para Eu acho muito provável, inclusive, que seja prorrogado, né? Porque esses 11 dias, na verdade, ele não cobre sequer um ciclo da doença, né? Então, é uma medida, assim, que está se buscando, né? Justamente, equacionar, né? Equalizar essa decisão entre tentar salvar vidas e salvar os empregos, salvar a atividade econômica, né? Especialmente o comércio, que tem sofrido muito com isso. E para você ter ideia, ontem nós tivemos aí um relatório da Fiocruz, né? da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma das maiores instituições de pesquisa e saúde pública no Brasil, relatório da Fiocruz apontando esse momento como a pior crise sanitária e hospitalar da história do Brasil, né? Praticamente todos os estados brasileiros, com exceção do Rio de Janeiro, que já passou pelo momento mais crítico, né? Alguns dias atrás, e o estado do norte, se não me engano, Rondônia, Roraima, né? Que também estão com menos de 80% da ocupação dos leitos hospitalares para Covid-19 e de UTI, né? O resto, todos os estados brasileiros estão acima de 80%, alguns já com fila de espera, né, para leitos de UTI, infelizmente, é esse drama que nós estamos vivendo no Brasil hoje.
E o senhor falou em fila de espera, aqui também a gente teve aquela fila de espera naquele domingo, né, que 5 pessoas foram transferidas, precisaram ser transferidas, e é justamente isso que a gente está procurando evitar, né, vocês aí, administradores, gestores.
Agora, prefeito, domingo negro, né? Nós passamos aí um domingo inteiro, graças a Deus, esse final de semana. Graças a Deus, em parte, né? Porque, na verdade, muitos leitos desocuparam porque nós tivemos aí 8 óbitos ao longo da semana, né? Na UTI, né? Não só aqui de Araripina, mas de outros municípios também da região que estão sendo atendidos aqui. Então, nós tivemos 8 óbitos, tivemos aí o aumento dos 10 leitos a mais. E aí, com esses 18 leitos, a gente conseguiu, graças a Deus, evitar novas transferências, né? Mas aquele domingo que passou há 8 atrás, né, foi realmente sombrio. Nós passamos o domingo inteiro, né, lutando para salvar vidas. Tivemos 11 remoções naquele dia. Realmente é algo que é muito doloroso de lembrar.
E aí foram abertos mais leitos, né, de UTI, irão ser abertos mais leitos ainda, de UTI mais 20. Mas a gente fica nessa pendência, né, prefeito? Como o senhor mesmo disse, eu já falei aqui também, não adianta abrir, pode abrir 100, 200, se o povo, a população não tiver consciência também, não adianta. Agora, o senhor falou na Fiocruz, a Fiocruz anunciou agora que está começando aí a produção da vacina, está sendo feita aqui no Brasil mesmo. A solução do problema seria, então, a vacina, prefeito Pimentel, e eu já falo que... Já falo que nós recebemos aqui 590 doses no lote aqui essa semana, e ontem chegou mais aí um lote da Coronavac lá no Recife, que deve chegar hoje aqui também para a gente, né?
Graças a Deus, né? Graças a Deus a Fiocruz está iniciando essa produção, está dando aí andamento mais intenso aí essa produção, e é a salvação, né? A vacina é a salvação da humanidade nesse momento, né? A gente não há outro caminho. Só há dois caminhos, né? As pessoas adquirirem a imunidade, infelizmente, ou através de contrair a doença, né? Que é alguns casos os que a parcela que sobrevive, né? Que graças a Deus é a grande maioria, mais de 90%, 95%, que tem formas mais leves, através de contrair a doença ou através da vacina, né? A gente não quer que ninguém esteja mais contraindo a doença, né? Nosso desejo. Então, a vacina é, de fato, o que vai permitir que a gente volte aí, se Deus quiser, num espaço curto de tempo, à normalidade. E essa questão da vacina, inclusive, foi, né, objeto de uma polêmica ontem, nessa reunião que nós tivemos com o governador. Né? Eu fiz um questionamento, né? Não fiz uma acusação. Eu fiz um questionamento e pedi uma explicação. Porque, por exemplo, nós aqui não conseguimos ainda, não recebemos vacina para terminar a faixa etária de 80 anos. Iniciamos acima de 75, mas existem algumas pessoas com 80 anos que ainda não tiveram acesso à vacina, né? E Recife está anunciando aí, anunciou essa semana, vacinação de 70 anos, né? Então, alguma coisa precisa ser explicada, Né? Alguma coisa precisa ser explicada, porque não é justo que a gente tenha aí, né, aqui a Araripina, e não só a Araripina, praticamente todos os municípios sertão, pelo que eu tenho informação com os prefeitos, não entraram ainda, alguns não chegaram ainda a 75 anos, muito poucos chegaram. Então, é preciso o governo do Estado uniformizar isso, né? Porque a gente não pode aceitar de maneira nenhuma que o pernambucano da capital seja tratado diferente do pernambucano do sertão. Né? E aqui a gente está, né, nesse colapso, vivendo essa crise toda, e eu pedi ao governador que nos desse, né, uma explicação plausível para que a gente pudesse entender, né, qual a razão desse tratamento, se é que está havendo, né, tratamento desigual entre pernambucanos da capital e pernambucanos do sertão do interior. Você tem ideia que o sertão do Araripe, né, é a região que menos conseguiu vacinar. Não é porque as pessoas não têm capacidade. Pelo contrário, nós temos equipe, nós temos, né, técnicos, nós temos todas as secretarias de saúde, todos os municípios estão preparados para vacinar, como sempre fizeram. Né? Mas, infelizmente, a gente só pode vacinar quando a vacina chega. Né? A vacina é comprada pelo governo federal, é distribuída pelo governo estadual, né, e é aplicada pelos municípios. Né? Então, os municípios só conseguem fazer a vacina quando o governo federal adquire, né, porque ficou aquela polêmica, inclusive, dos municípios poder comprar ou não comprar, os estados. Isso já está muito claro, na verdade, todo o direcionamento foi feito para o governo federal. Né, o governo federal é quem está cuidando dessa compra, os estados até sinalizaram, alguns municípios, por exemplo, o prefeito de Paraopebas, né, que é uma cidade riquíssima, que esteve aqui conosco, falei com ele ontem, né, ele tem, né, uma cidade multibilionária, né, que tem muito dinheiro por conta da Vale do Rio Doce, como a gente já falou aí quando, na visita, ele tem lá um recurso disponível e não tem vacina para comprar. Né, não tem vacina para comprar. Então, na verdade, essa compra, essa aquisição é feita sempre pelo governo federal, a distribuição pelo governo do estado e a aplicação, né, execução da vacina pelos municípios. Então, o governo do estado precisa ter, né, nos dar essa clareza de entender por que é que Recife está vacinando 70 anos e aqui a gente não chega a vacina para a gente avançar aí nas faixas etárias, né, de 75 e de 70 anos também. Né? Então, fiz esse questionamento ontem na entrevista, ou aliás, na reunião remota, na online, com o governador pela internet, né? Tivemos aí a oportunidade de conversar ontem, e como representante, como gestor do município, como representante do município da Araripina, né, me senti na obrigação de fazer esse questionamento, né? Porque não é justo, a gente está vendo a angústia das famílias, as pessoas querendo ver seus pais vacinados, seus avós vacinados, né? E, infelizmente, tem alguns municípios que estão aí vacinando uma faixa etária mais jovem do que a maioria dos municípios, principalmente do sertão. Né? Então, o questionamento foi feito, né? Eu não quero acreditar que haja nenhum tipo de perseguição política, vamos dizer assim, eu não acredito que vá se tratar um assunto dessa importância, dessa magnitude, né, dessa responsabilidade, com questões menores, políticas, como a gente já viu, né, em outras ocasiões, em outros assuntos, né, que são interesse do município, que foi objeto de perseguição, né, haver visto aí a Lagoa do Barro, a Pousada do Araripe, né, a questão da rodoviária, tantos outros temas, né, esse assunto é inaceitável que isso possa acontecer. Né? Então, eu estou ainda aguardando, né, uma resposta, uma explicação plausível, para que a gente também venha, tenha condições de dizer, né, aos munícipes, dizer à população da Araripina, olha, Recife está vacinando por essa razão, né, mas, enfim, tem que ter uma justificativa. E a gente está aqui brigando, né, brigando por essas vacinas, lutando por essas vacinas, como você disse, né, é realmente a salvação da humanidade, de fato, nesse momento.
E já foi já em outras ocasiões, né? A história diz isso aí, para outras doenças também. Bom, prefeito, o senhor tocou nesse assunto de municípios, né? E aí a gente ouve falar, consórcio dos municípios, não sei o que lá não sei quem, o município fulano de tal entrou, assinou, e a gente não viu o senhor se manifestar ainda com relação a esse consórcio. O prefeito lá de Salgueiro, lá, o Marconi Sá, disse que esse negócio não vai para canto nenhum. O Patriota, que é o presidente do AMUP, disse que é muito difícil. Então, é esperar mesmo o Ministério da Saúde, né?
Eu não me manifestei porque o prefeito Salgueiro já deu a resposta, né, por mim, entendeu? Na verdade, é o que, lamentavelmente, alguns prefeitos fizeram. Nessa história de consórcio, de criar essa situação, nós até aderimos, né? Aderimos porque havia, mas não divulguei isso, né? Não divulguei isso porque eu vi que não tinha sentido, né? Era uma coisa, como diz a história, era só para publicar nas redes sociais, né? Existe, para que as pessoas entendam, Roberto, existe um programa nacional de imunização chamado PNI, né? Esse programa é um exemplo no mundo, certo? É um exemplo para o mundo, como é o programa de AIDS também. A gente reclama muita coisa do Brasil, né? Tem realmente muitas falhas, mas existe alguma coisa do ponto de vista de saúde pública que a grande maioria dos países não tem, né? O SUS é um exemplo, né? O programa de combate, de enfrentamento à AIDS é um exemplo do Brasil para o mundo. O PNI, o Programa de Imunização, infelizmente, nesse caso da Covid, houve aí um atraso na decisão de comprar as vacinas, né? E gerou toda essa polêmica. Então, no Programa Nacional de Imunização, é uma lei, né? Uma lei que já existe e que define o papel de cada ente federativo, né? Define o papel dos municípios, define o papel dos estados e define o papel da União. A compra da vacina, né? A aquisição da vacina, isso está definido, é feito pelo governo federal. Né, feito pelo governo federal. Então, qual foi a decisão que foi tomada? Mesmo na legislação que foi aprovada lá, disse que mesmo que os municípios e os estados comprassem, essas vacinas tinham que ser colocadas à disposição do PNI, ou seja, do Programa Nacional de Imunização. E não é uma coisa simples, né, Roberto? Não é como você chegar numa bodega e comprar um litro de cana, né? Você comprar uma vacina e comprar uma vacina não é só comprar a vacina, tem toda uma logística, tem toda uma estrutura que existe no Brasil aí há 30 anos que foi montada, certo? De avaliação da qualidade dessa vacina, né? De saber se realmente essa vacina procede, se essa vacina tem realmente certificação, de ter a distribuição, né? Essas vacinas elas não podem estar na temperatura ambiente, né, ao longo de todo o processo de distribuição. Então, tem toda uma estrutura por trás disso, que é dividido entre esses entes federativos, ou seja, entre o governo federal, o governo estadual e o município, né, que o município sozinho não tem condições de assumir. Então, alguns prefeitos, eu vou lá comprar. Né? É como se estivesse imaginando, fosse numa bodega, numa mercearia, no supermercado, me dê aqui um litro de cana, me dê aqui um pacote de sal. Né? Não é assim, a vacina não é assim, a vacina exige toda uma complexidade, né, que trata somente não só da questão da aplicação da vacina, certo? Mas toda uma complexidade de logística, de refrigeração, né, de distribuição, que isso já é, né, ao longo de quase 30 anos que no Brasil existe o Programa Nacional de Imunização, que é dividido entre os entes federativos. Então, quando eu vi aquela movimentação de prefeito, botar nas redes sociais, botar fotinha, botar em story, né, que estava comprando vacina e tal, é coisa para, como dizer a história, para inglês ver. Né? Satisfação. O papel que a gente tinha que fazer foi o que a CNM fez, né, a Confederação Nacional do Município, cobrado do governo federal. Né? Cobrado do governo federal.
Eu lembrei, prefeito, lá no início da pandemia, quando os prefeitos estavam aí com aquele negócio de higienizar lá e lavar as ruas, aí o senhor disse que ali era perca de dinheiro. Eu lembrei disso.
Jogar dinheiro fora.
É.
Né?
Bom, eu lembro disso. Bom, prefeito, essa semana a vereadora Calígia Matheus, ela nos concedeu uma entrevista aqui, ela disse que foi muito procurada, ela e outros vereadores, né, pelo pessoal aí, profissionais de academias e também pessoal das igrejas evangélicas, cristãs e tal, sobre essa questão de serviços essenciais para esses dois setores aí. E, inclusive, a Alep aprovou aí essa semana, na sexta-feira passada, né, como serviço essencial a igreja, academias não. Mas aqui, imediatamente, o Ministério Público respondeu, né, a vereadora Calígia, que tinha pedido aí a participação do MP, nesse assunto, disse que os municípios não podem flexibilizar o decreto do Estado, né? Então, aqui não tem como igreja e também academias serem incluídos aí em serviços essenciais, né?
É, infelizmente, Roberto, há um entendimento, né? Um entendimento por razões que só cientificamente, tecnicamente, né, as autoridades sanitárias do Estado podem explicar, né, eles definiram essas categorias de serviços essenciais. Né? E quando o STF tomou aquela decisão em relação ao papel de cada instituição, né, foi muito claro, certo? Que cada ente federativo, ou seja, quando eu falo ente federativo, para os que estão nos ouvindo, os estados, né, o governo federal e os municípios. Né? Cada um tem autonomia para decidir, né, em relação às medidas que vão tomar. Entretanto, o ente federativo, que é hierarquicamente superior, né, ele, quando tomar uma decisão, o ente federativo que está abaixo na linha hierárquica, ele não pode tomar uma decisão que venha flexibilizar. Né? Ou seja, se o Estado tomou uma decisão, né, se o Estado tomou uma decisão e definiu quais são as atividades essenciais, né, o município não pode alterar, né, essa decisão no sentido de flexibilizar, no sentido de abrir. Pode no sentido de restringir, como nós fizemos, por exemplo, alguns dias atrás em relação à questão da comercialização de bebida alcoólica. Né? O governo do Estado já tinha estabelecido algumas restrições no seu decreto estadual e a gente acrescentou a questão da comercialização de bebidas alcoólicas. Né? Então, essa é a decisão. Agora, no decreto mesmo, nós estamos acrescentando aí, fizemos um novo decreto ontem, né? Nós estamos a questão das feiras e também nós estamos aí, quero inclusive pedir sua, aproveitar essa oportunidade para dizer que os feirantes de outros municípios estão proibida a entrada de feirantes de outro município na nossa feira livre. Né? A feira livre será feita somente pelos feirantes de Araripina nesse momento. Né? Justamente para a gente evitar essa movimentação de pessoas, não que, na verdade, praticamente todos os estados estão aí com esse vírus circulante, com todas as variantes, aí, inclusive as mais graves, as mais letais, né? Elas estão transmitindo, estão circulando aí livremente, mas a gente quer evitar isso, né? E aproveitar também para que os feirantes daqui da nossa cidade tenham, né, diante desse quadro grave de aperto econômico para todo mundo, eles também tenham, né, a condição de melhorar seu faturamento. Né? Aqueles também estão impedidos de ir para outras cidades. Então, basicamente é isso. Né? Quando o governo do Estado toma a decisão, o município não pode abrir, né? Não pode ampliar, não pode modificar essa decisão que foi tomada no sentido de flexibilizar. Pode sim no sentido de restringir e fechar ainda mais, né? Como eu citei o caso que nós fizemos em relação à comercialização de bebida alcoólica. Então, por essa razão, certo? Por essa razão, os municípios aí estão impedidos, né? Estão impedidos de tomar qualquer decisão em relação a alterar esses chamados serviços essenciais, né? Como foi decidido lá pelo governador do estado.
Então, aquela decisão da Alep, né, o governador, é claro que ele não vai promulgar, né, a lei que torna a igreja essencial.
Eu não sei se, eu confesso a você que eu não acompanhei depois se houve veto, se ele, porque ele precisa sancionar.
Né? Sancionar, eu falei promulgar, sancionar, desculpa.
Ele precisa sancionar, eu não sei se ele vai vetar ou se ainda está no prazo aí da sanção. Realmente eu não acompanhei detalhadamente isso, né? Mas diante do que a gente está vendo, né, provavelmente, eu não sei qual vai ser a decisão dele, se ele vai vetar, se a Assembleia, como é que vai se comportar aí desse veto, né? A decisão que certamente vai se dar aí nos próximos dias.
Com certeza, prefeito.
Agora, o importante é isso, né? Que se o que for decidido naturalmente a nível estadual, né, a gente aí, por força de lei, por força de decisão, até porque o decreto, no momento como esse de pandemia, né, de calamidade, ele tem força de lei. Né? Então, a gente tem que seguir o que for determinado a nível estadual. Né? É claro que a vereadora Calígia, como muitos outros também procuraram, né, preocupados com a situação das atividades esportivas, das academias, das igrejas, né, mas a gente está aí realmente preso por essa decisão, por esse decreto estadual.
Pronto, prefeito, só para tirar uma dúvida do ouvinte aqui, porque lotéricas e bancos foram considerados essenciais, né? O banco só funciona até sexta, agora a lotérica ela funciona no sábado também. Ela vai poder funcionar no sábado, lotérica?
Olha, o que é serviço essencial, o que foi considerado serviço essencial, pode, né? Tá certo? Agora, realmente, Roberto, eu posso dar uma, né, eu posso dar uma confirmada no decreto, mas eu acredito que como serviço essencial, como está considerado como serviço essencial, né, ela pode funcionar. Eu posso até confirmar, pode ser até que eu esteja enganado. Mas o que for serviço essencial, não fecha, mesmo no final de semana.
Pronto, então eu agradeço aí, prefeito, pela sua atenção e estamos sempre à disposição aqui, viu? Qualquer novidade e devem vir aí mais outro lote de vacina, né? Que chegou lá na capital, deve sobrar um tiquinho para nós aqui também, né?
Claro, ela não é, na verdade não é para sobrar, né? É para ser distribuído de forma igualitária, de forma equânime, para que realmente a gente também avance aí nas vacinas aqui na nossa cidade. Muito obrigado, Roberto. Obrigado a você por essa oportunidade. E estamos sempre à disposição.
Ok.
As informações são úteis aí para o nosso povo.
Muito obrigado aí ao prefeito Raimundo Pimentel, conversando conosco na manhã dessa quarta-feira sobre assuntos importantes, inerentes aí à pandemia, né?